Louvor e gratidão seja ao Senhor pelo privilégio de podermos estar aqui novamente para adorar, para ouvir a palavra, edificar uns aos outros, exortar, confortar. E o que quer que nós necessitemos, isso Deus pode nos dar, Ele quer nos dar. Se pudermos crer, então veríamos a glória de Deus. Isso Ele disse. E nós podemos crer nisso de coração. De fato, não está em nada além da nossa incredulidade se Deus não pode se revelar. Tudo o que Deus fará, isso Ele já fez em Cristo. Só precisa se tornar revelado. Isso se tornou grande para nós, assim como Deus descansou após a criação e toda a sua obra foi concluída e tudo funcionou, e isso até o dia de hoje. Assim o Senhor, tendo realizado a redenção, Ele sentou-se à direita da majestade de Deus. Ele se sentou. A obra estava feita. E Ele espera até que todos os inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Nós cantamos nessa maravilhosa canção: Um permanece rei quando tudo estiver caído. Um viverá quando tudo tiver morrido. Jesus, o forte, que vence tudo, que adquire para nós a herança no céu. E na última estrofe está: aqui está Emmanuel, na frente de seu exército, que mantém para si mesmo a congregação, ele no centro, como muralha e proteção, permanece conosco até o fim do mundo. Ele é o mesmo ontem e hoje, sim, até a eternidade, poderoso na batalha. A batalha espiritual não começou ontem ou hoje, mas já muito cedo atrás. E começou lá em cima e é realizado lá embaixo e terminar lá em cima novamente. Quando, de acordo com a palavra das Escrituras, como está em Apocalipse 20, a congregação for arrebatada para cima e a grande batalha acontecer no céu, e então Miguel agarrará o diabo e o derrubará, será um belo dia. Eu não gosto assim de me alegrar com coisas assim, mas nesse dia também rirei. Eu creio que a palavra se cumprirá. Lá a boca estará cheia de riso, a língua se encherá de glória. Quando finalmente, com o adversário de Deus, que também é nosso adversário, quando ele tiver sido eliminado. Também eu tenho saudações para ser passadas de muitos aqui e dali. Vocês sabem, eu tive 4 semanas de descanso. No primeiro fim de semana em que estive lá, eu percorri 1.040 quilômetros. No segundo, eu estive aqui. No meio tempo, o granizo deixou meu carro assim, com alguns amassados. E no terceiro, eu percorri 1.065 quilômetros. Então, vocês podem imaginar o que a recuperação me trouxe, de fato. Mas isso valeu a pena para mim. Vocês sabem, o amor de Deus nos impele, então, a prosseguir. E Paulo diz: onde estaria alguém em aflição e eu não sentiria com ele? onde alguém sofreria necessidade e ele não estaria envolvido. O vínculo uns com os outros e com Deus nos faz sentir que devemos compartilhar alegria e tristeza uns com os outros. E poucas vezes senti assim como nas últimas semanas, quão íntima é a comunhão entre os crentes, como ela pode se tornar e cada vez mais calorosa. E isso ainda tem que ficar melhor, muito, muito melhor. Tem que ficar. Nas palavras que foram lidas nos versículos, eu notei algumas coisas, não abordaremos todos, mas porque desejo ler um salmo antes de orar, mas o que nos chama a atenção aqui é o fato de que duas inspirações podem se seguir uma à outra de uma forma assim tão rápida. Eu não sei se nesses versículos, do versículo 16 ao 23, se há 5 minutos entre eles, não se pode dizer. Em um momento, Pedro está sob a inspiração do Espírito Santo, fala a revelação de Deus de forma clara e distinta. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Senhor confirma e diz, carne e sangue não te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. E muito brevemente depois, talvez 3, 4, 5 minutos depois, o mesmo Pedro, ele coloca, chama o Senhor à parte e fala com ele. Está aqui, e Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo, Senhor, que Deus o livre, de modo nenhum isso te acontecerá. E como todos nós lemos, o Senhor diz, mas ele se voltou e disse a Pedro, o Senhor parece ter ido embora. E Pedro foi atrás dele, e falando e falando. E o Senhor se volta e não diz, Pedro, saia dos meus olhos ou saia da minha frente, mas sim, sai da minha frente ou sai da minha vista, Satanás, fique atrás de mim, porque tu és um escândalo, um aborrecimento que tornastes para mim, porque os teus pensamentos não são de Deus, mas são direcionados aos homens. Quão próximas as coisas podem estar uma da outra? Como podem seguir de perto uma a outra? Tudo é inspiração, que de alguma forma está conectado com o reino de Deus. Mas aqui, pela primeira vez em minha vida, me chama a atenção, nesse contexto, as palavras ou os termos, armadilha, ofensa, aborrecimento, nesse contexto. E se virarmos apenas uma página e lermos no capítulo 18, lá está a partir do versículo 6. Mas qualquer que escandalizar um desses pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha ou uma pedra de moinho e se submergisse na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos. As tentações, de fato, devem vir, mas ai do homem por quem vem a ofensa ou escândalo. Aqui vai um passo adiante. Aqui a palavra escândalo também é associada à palavra sedução. Os escândalos são as tentações, as falsas inspirações aquilo que não está de acordo com a vontade e a palavra de Deus. Ai de todas as pessoas que se dedicam a armar ciladas ou trazer escândalos no caminho do povo de Deus por meio de sedução. E a Bíblia diz, eles serão seduzidos e seduzem adiante. Quais são todas as doutrinas falsas? São falsas inspirações. São espíritos que se apoderam das pessoas e falam por meio delas. Mas da mesma forma reconhecemos quão importante é sempre falar biblicamente, mesmo que não se encaixe no nosso conceito. Foi o caso de Pedro. Pedro, ele cria que o Senhor era o Messias e que ele estabeleceria seu reino, e ele queria que ele ficasse. E Pedro não compreendeu que o reino de Deus é um reino eterno, e que não podemos viver para sempre como vivemos agora, porque envelheceremos, depois morreremos. Então, o Senhor, para estabelecer um reino eterno, o Senhor primeiro tinha que dar e trazer a vida eterna àqueles que viveriam com Ele eternamente em seu reino. Mas isso Ele ainda não tinha podido ver, estava muito fresco para Ele ainda. E ele tinha, assim, tão boas intenções, e essa boa intenção vinha de Satanás. E o Senhor diz, sai da minha vista, Satanás, ou fique atrás de mim, Satanás. Você é uma armadilha para mim, pois os seus pensamentos não estão em Deus, mas no homem. Em outras palavras, o que você aqui falou agora não está de acordo com a vontade de Deus, mas assim como se pensaria humanamente. E já tinha acontecido. O Senhor deixou as coisas claras e também a chamou pelo nome. O que a maioria das pessoas sequer entende é o último versículo no capítulo 16. Em verdade vos digo que alguns há dos que estão aqui que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reinado. Quantas pessoas sabem o que isso significa? Vocês todos têm isso bem na memória? Sim, o irmão Branham disse isso muito claramente. Quando o Senhor se revelou a João, na ilha de Patmos, ele desceu assim como estará quando começar o seu reinado. Aqui. Por isso também essa expressão aqui de João, ter parte no reino. Eu quero ler para vocês, para que vocês saibam que está escrito em Apocalipse 1. Apocalipse 1, capítulo 5. E da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunho primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele, glória e poder para todos sempre. Amém. Essa é a palavra, e então estou procurando ainda uma segunda, onde, sim, na verdade eu queria ler versículo 9, agora estou vendo. Eu, João, irmão e companheiro vosso, que compartilho convosco a tribulação no reinado e na perseverança em Jesus. Fui para a ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Assim como João viu nosso Senhor lá em toda a sua glória, seu rosto brilhando como o sol. Nessa descrição, ou nessa vivência, assim será o Senhor quando ele começar seu reinado. Então, essa palavra se tornou realidade. João ainda estava vivo. Certamente muitos dos que estavam presentes naquela época, como o Senhor disse aqui, ainda estavam vivos quando o Senhor desceu de tal maneira e se revelou a João na ilha de Patmos, assim como descerá quando ele começar o reinado. Depois, havia ainda outra palavra que me chamou a atenção no capítulo 17. Está aqui no versículo 17, e Jesus, respondendo, disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e até quando vos suportarei? Tragam-mo aqui para mim. Vocês conhecem essa história? Lá havia um homem que trouxe seu filho, está certo? Um menino que era viciado em cair e os discípulos não conseguiram curá-lo. E o Senhor se enfureceu em espírito, não com o mundo incrédulo, mas com os seus, que estavam já tanto tempo com ele e ainda não tinham sido capazes de ordenar que esse espírito saísse. O Senhor, ele ficou irado. E o contexto deixa isso claro. Versículo 14 está: e quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos, dizendo diante dele: Senhor, tem misericórdia de meus filhos. Ele é um lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-o aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus, respondendo, disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco e até quando vos suportarei? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, em particular, disseram: por que não pudemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse: por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Essa é uma palavra que nos derruba todos ao chão, mas também, ao mesmo tempo, nos levanta de novo. Os discípulos haviam percorrido um longo caminho com o Senhor, tendo acabado de ver a glória. Eles estavam com João, Tiago e Pedro, eles estiveram com o Senhor lá no monte. Talvez não tenha acontecido porque os três não estavam lá, talvez eles não eram como os outros de grande fé, mas seja como for, os outros também eram discípulos. E o Senhor diz aqui: por causa de vossa pequena fé, não puderam expulsar o Espírito. Nós temos que levar essa repreensão totalmente ao coração. E se o Senhor viesse a nós hoje e pudesse falar conosco de forma audível e nos visse com todas as nossas aflições e problemas, com todas as nossas doenças não curadas, problemas não resolvidos, com tudo o que carregamos conosco, se ele nos visse assim, e se ele falasse conosco tão alto e claramente como fez naquela época, então ele diria com clareza: isso somente se deveu apenas à vossa pequena fé e nada mais. E nada mais. E essa pequena fé, ela está mais próxima da incredulidade do que da fé. E essa é a grande aflição. E eu penso que o Senhor está entristecido conosco, porque nós somos de pequena fé, porque não ousamos crer, tomar Deus na sua palavra e ver cada promessa cumprida em plena expectativa como uma realidade diante de nós, na fé. O Senhor fala que se tiverdes fé como um grão de mostarda, o grão de mostarda é muito pequeno, é um dos menores grãos, como já ouvimos. Eu não sou jardineiro, mas um grão de mostarda é certamente um grão pequeno. E o Senhor diz: se tiverdes fé como um grão de mostarda, então falem e acontecerá. Já tratamos desse assunto e enfatizamos muitas vezes que o Senhor, no fim dos dias, quer se glorificar mais uma vez e confirmar sua palavra. Sim, ele descerá visivelmente do céu e fará algo novamente. Ele terá que usar você e eu, a sua e a minha boca, os seus e os meus pés, as suas e as minhas mãos, a sua fé e a minha fé. Deus tem um corpo. O Senhor se escolheu uma congregação. Ele a redimiu para continuar sua obra por meio dela. E quando lemos tais palavras aqui, então elas nos atingem cheio, atravessam medula e ossos. Também vemos o que o Senhor disse a Pedro, que teve a revelação de Deus sobre Cristo: eu lhe darei as chaves do reino dos céus. Agora, eu realmente pergunto a vocês nessa noite, se Deus, pela graça, nos deu a mesma revelação de Jesus Cristo, ele também nos deu também a chave do reino dos céus? Ele também nos deu, com isso, autoridade divina? É possível separar um do outro? Podemos dizer, como nós afirmamos, não foi carne e sangue que nos revelaram isso, mas o Pai que está nos céus? Podemos, por um lado, reivindicar a grande revelação que Deus nos deu, a revelação de Jesus Cristo, sem ter a segunda, ou seja, a chave do reino dos céus? Se eu tiver a chave do carro, então posso dirigir. Se eu tenho a chave aqui do salão, posso entrar. Se eu a tiver para o reino dos céus, então terei acesso. Então não fico do lado de fora, então eu posso entrar. E esse é o ponto que Deus precisa deixar bem claro para nós, que revelação divina não é raciocínio intelectual, não é um pensamento, e que com a revelação divina também está associada a plena autoridade divina, e com ela a capacitação de operar no reino de Deus em nome do Senhor. Não em causa própria, não em próprio nome, mas na causa de Deus, no nome do Senhor. Já nos chamou a atenção de forma tão clara isso, que essas duas coisas pertencem juntas. E eu também te digo: tu és Pedro, mas não sobre você, mas sobre essa rocha, sobre essa revelação de Jesus Cristo. Jesus é a rocha, o que está em 1 Coríntios 10, a partir do versículo 1 até o versículo 3, Cristo já era a rocha que acompanhava o povo de Israel, a rocha que Moisés copiou e da qual saiu a água. Em outras palavras, Cristo, a rocha, Aqui e sobre essa rocha edificaria a minha congregação, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra estará ligado nos céus. Plena autoridade divina em ligação com a revelação de Jesus Cristo. Eu edificarei a minha congregação, diz o Senhor. Mas o ministério deve ser realizado por homens de Deus que receberam a revelação de Jesus Cristo. E todos nós precisamos nos deixar dizer isso, que não podemos apenas permanecer ouvintes da palavra de Deus, mas que uma vez também temos que tornar praticantes da palavra. Não há outra maneira. Nós temos que nos colocar diante dessa tarefa divina. E isso a todo custo. Vocês sabem que eu queria ler o Salmo. Eu sequer sabia que hoje aqui uma tal palavra de Mateus seria lida aqui hoje. Eu não tinha lido antes. Sim, eu queria ler Salmo 12. E agora nós estamos aqui com essa poderosa palavra de Deus. E o Senhor quer nos dizer nessa noite o que eu, naquela época, pensei e disse. Isso eu penso e digo hoje. E nós podemos confiar nisso. Pessoas que receberam a revelação divina de Jesus Cristo vivenciarão a edificação da congregação e terão acesso a tudo o que Deus prometeu à congregação. Para isso, nós temos o acesso, porque não estamos fora do reino de Deus, mas dentro dele, do reino de Deus. Está até escrito aqui, o reino de Deus não vem com comportamento exterior, mas está dentro de vós. Muitos pensam que, pelo fato dos fariseus terem perguntado ao Senhor de antemão, que ele diz para eles, de forma alguma, lá haviam mais pessoas lá, não apenas fariseus. Sempre havia uma companhia mista lá. Mas o Senhor fala aos seus e quer colocar isso profundamente em nosso coração nessa noite. Em primeiro lugar, a revelação de Jesus Cristo, a edificação da congregação do Senhor, a plena autoridade divina e o acesso a todas as coisas que tem que estar no reino de Deus e que pertencem ao reino de Deus. Talvez em ligação com isso possa ser entendido porque o Senhor disse no fim o evangelho do reino. Esse é o único lugar onde o evangelho está ligado com o reino. Se não, é evangelho de Deus, evangelho de Jesus Cristo, ou Paulo diz, como é o meu evangelho, sempre evangelho. Mas lá está o evangelho do reino. Evangelho do reino, é disso que se trata. Reino de Deus, congregação de Deus, cumprimento de todas as promessas que pertencem ao reino de Deus. E, graças a Deus, estamos nela e reivindicamos tudo o que o Senhor nos prometeu. Então, naturalmente, temos que atentar para não causar nenhum escândalo e não dizer ou ensinar nada que faça as pessoas tropeçarem e caírem. Eu já digo a vocês hoje à noite, já escrevi sobre isso em uma carta circular. O quanto está sendo afirmado que o Senhor virá nesse ano e com que ênfase, especialmente o mês de julho em particular, foi colocado lá. E pelo que sei, já passou. E também ouvi isso claramente mais uma vez, como essa irmã que simplesmente caiu nas garras do diabo por meio de irmãos queridos que apenas sorriem. E se víssemos o inimigo, não creio que ele faz cara feia, porque também nós ficaríamos, então ficaríamos com medo. Ele traz as coisas com um sorriso. E essa preciosa irmã simplesmente creu que o Senhor viria em julho. E ela disse, eu não estou pronta. Eu fui hipócrita, eu ficarei para trás e os outros serão arrebatados. Eu não posso suportar isso. As pessoas são levadas a tal angústia interior. E o que Paulo escreve aos Gálatas: mas aquele que vos engana, seja quem ele for, ele sofrerá a sentença. Pessoas que enganam aqueles que se tornaram crentes, que tornam um escândalo e uma armadilha para eles. Eu digo para vocês hoje, com base na palavra de Deus, eles terão que responder por cada alma naquele dia. E é por isso que colocamos tão grande importância à pura proclamação da palavra de Deus. E se Paulo já escreveu naquela época, profetas podem falar dois ou três, e todos devem formar um juízo a respeito, devem julgar a questão. Mas quem escandalizar um desses pequeninos que crê em mim, melhor que fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e que fosse lançado no fundo do mar, lá onde é mais profundo. Às vezes eu penso nisso com grande dor e profunda tristeza. Quem terá que responder por todas as almas assassinadas, envenenadas naquele dia? Para tal pessoa seria melhor, de fato, que jamais tivesse vivido. Teria sido melhor que tal pessoa nunca tivesse nascido. Teria sido melhor. Porque uma alma, nós lemos, que aproveitaria o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Quantas pessoas sofreram danos em suas almas? Oh, que pudéssemos segurar nossa língua e falar somente quando Deus falou. E caso contrário, melhor falar sobre o tempo ou o que quer que nos interesse. Muitas vezes seria melhor para os crentes que eles falassem sobre coisas do mundo se não forem ordenados por Deus a falar sobre coisas espirituais e a dizer, em termos de ensinamento, o que Deus realmente disse. Que nem todo homem se submeta a ser mestre. Primeiro, temos que ter sido ensinados por Deus. E assim está escrito: todos serão ensinados por Deus. Ai do mundo, por causa dos escândalos. Certamente, as tentações têm que vir. Imagina, elas têm que vir. Isso faz parte do tempo do fim. E o Senhor fala, logo, diretamente do capítulo 24, se for possível, até os eleitos seriam seduzidos. Aborrecimentos, tentações e ofensas, tudo tem que vir. E as pessoas não se escandalizaram no Senhor, não se escandalizaram no seu discurso e se afastaram dele. Foram atrás. Muitos também se ofenderam com o falar do Senhor nesse tempo. Eles não estavam preparados para se subordinar a Deus. E quem se subordina a Deus? Aquele que se curva diante da sua palavra. Há somente Deus está acima da sua palavra. Tudo o resto está debaixo da sua palavra. Você e eu e todos nós temos que nos colocar debaixo da sua palavra. Somente Ele está acima da sua palavra. E cuida para que se cumpra e para que creiamos nela. Todos os outros estão debaixo da palavra de Deus. Não há nenhum que possa se levantar. E aquele que se levanta, desse fala a Bíblia, que ele se levantará e pensará que é Deus e se sentará no templo. Oh, eu li nas últimas semanas certas coisas sobre a história da igreja e também certas coisas na Bíblia. As pegadas de Satanás são as pegadas do anticristo. Isso é uma coisa que ninguém crê. Ele queria um trono, ele queria ir lá bem alto, estabelecer seu próprio trono no extremo norte, queria reinar também, ele também queria ser honrado. Quando se vê tudo isso, todos os traços desse Lúcifer, Então, encontramos toda a sua encarnação hoje, literalmente, temos diante dos olhos. E somente uma pessoa cega não pode ver isso. Somente uma pessoa cega não pode ver isso. Mas há muitos deles. Essa é a aflição. Falando espiritualmente cegos. E o Senhor diz, eu não estou julgando, estou apenas dizendo isso por uma profunda dor. Aqui, o Senhor quer nos dar uma lição ao longo do caminho. Então, os discípulos se aproximaram de Jesus, quando estavam a sós com Ele. Já é uma boa coisa. Eles não perguntaram a Ele quando o público estava presente, eles perguntaram quando estavam sozinhos com Ele. Eles certamente não queriam se envergonhar na frente de todas as pessoas. Então, os discípulos se aproximaram de Jesus quando estavam a sós com Ele. Hoje estamos aqui bem sozinhos com o Senhor. Hoje não há incrédulos, nem curiosos, nem pessoas de meio coração. Hoje estamos aqui para falar com o Senhor, a sós com Ele. Hoje queremos lhe perguntar, por que não pudemos fazer isso e aquilo? Por que não fomos capazes de expulsar o Espírito? Não pudemos curar, não pudemos ajudar? Ele lhes respondeu, por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda e direis a este monte, passa daqui para colá, e há de passar, e nada vos será impossível. Todos nós já dissemos com um coração sincero, Senhor, a Ti todas as coisas são possíveis. E nós percebemos, como também está escrito em Moisés, em algum lugar no capítulo 3, no começo, para Deus nada é impossível. Na história de Abraão, para Deus nada é impossível. E isso não sabemos desde hoje somente, que Deus é Todo-Poderoso, isso já sabemos há alguns anos. E que Deus também é capaz de fazer tudo, também sabemos. Que Deus ressuscita os mortos, isso Ele fez, nós todos sabemos disso. Nós cremos que a Escritura diz. Aqui não é mais a pergunta se Deus é capaz de fazer tudo. Isso foi esclarecido. Aí não há dúvida. Agora é a nossa vez. Cristo em nós. Deus em Cristo. E Ele disse, as obras que eu faço não as faço eu, mas o Pai que habita em mim é quem faz as suas obras. Agora, Cristo em nós. Não que você e eu estejamos agora aqui movendo os nossos cotovelos um pouco mais para a esquerda e para a direita e nos sentindo fortes. Isso esteja longe de nós. O Senhor disse, sem mim nada podeis fazer. Mas se Ele se instalou em nós, tomou morada em nós por meio da fé, isso é um fato. Então, essa fé viva em Deus está em você e está em mim. Então, nós temos que tomar a palavra sim e aplicá-la como está escrita. Eles imporão as mãos sobre os enfermos, expulsarão demônios, milagres e sinais têm que acontecer. Irmãos e irmãs, creiam em mim. Isso faz parte. E se não estiver aí, então está faltando. E se estiver faltando, não foi restaurado ainda. Mas ouvimos que Deus restaura tudo. A congregação do Senhor foi descrita aqui nesse livro de Deus. E aqui está de forma tão bela. Se tiverdes fé como um grão de mostarda e ordenarem a esse monte, mova-se daqui para lá. Assim se moverá. O Senhor queria dizer, absolutamente tudo é possível. Até mesmo essa montanha, se vocês ordenarem, ela será movida para onde vocês disserem. Vá daqui para lá, vocês podem dizer, coloque-se daqui para lá, tem que acontecer. O Senhor disse a verdade? Será que Ele falou assim de uma forma leviana, simplesmente? Não. Ele quis dizer claramente aos discípulos, as obras que eu fiz, vós também as fareis, porque eu vou para o Pai. Mas eu estarei com vocês e em vocês até o fim do mundo. Irmãos, nós temos que levar a coisa a sério ao coração e encarar essa tarefa e o desafio divinos. Não podemos simplesmente sentar e ficar olhando, assim como os outros fazem suas tentativas, mas temos que dar a Deus a chance de fazer algo. O que está aqui, e nada vos será impossível. Nada, não somente para Deus, mas para nós, nada será impossível. E por isso que, como foi dito, ele estava enfurecido e simplesmente disse, ó, gente incrédula e perversa, até quando vos suportarei? Isso o Senhor diz àqueles que estão ao seu redor. Por quanto tempo mais terei que suportá-los? Quanto tempo o Senhor já tem sido paciente conosco? Eu digo a vocês, todos nós, certamente teríamos ficado sem paciência várias vezes durante os quase 6.000 anos, com toda a população da Terra, ou talvez nunca tivéssemos tido, mas Deus, em sua grande graça, em sua justiça e santidade, Ele não desistirá, mas será paciente conosco. Mas Ele quer nos dizer, e já nos disse, por quanto tempo mais vou ter que suportá-los, vocês, descrentes e perversos. Com isso, de fato, todos fomos incluídos. Nós somos crentes e não cremos? Sim. É assim que acontece, não é? Ou é diferente? É diferente? Nós, às vezes, temos que ser capazes de colocar a mão direita sobre o lado esquerdo mais uma vez, em nosso coração, e dizer, meu Deus, por que simplesmente não cremos assim tão bem quanto, como tu queres? Que o Senhor possa, nessa noite, escrever profundamente em nossa alma e simplesmente nos diga, discretamente pelo meio do Espírito, cada palavra que a minha boca proferiu e o vosso coração recebeu com fé, isso vocês deverão ver cumprida. Deus, Ele pensa o que Ele diz e disse o que Ele pensa. E a palavra de Deus é sempre válida. Hoje, Ele fala o mesmo para você e para mim. Quantas vezes o irmão Branham disse, se esses acompanhamentos bíblicos não nos seguirem, então, sequer somos crentes biblicamente, são palavras sérias no momento, mas, por um lado, nos devem derrubar, mas, por outro lado, nos levantar. Assim é sempre com a palavra de Deus. Nós reconhecemos nossa carência e reconhecemos que Deus é fiel e pode, não apenas pode, mas pode suprir nossa carência. Ele suprirá. Para Ele, nada é impossível. E também para nós, nada deve ser ou permanecer impossível. Todas as coisas são possíveis para aquele que crê. Que o Senhor possa nos conduzir à oração, em uma oração de fé, revelação de Jesus Cristo, edificação da congregação, plena autoridade divina, acesso ao que há no reino de Deus. E isso inclui todas as promessas que o Senhor nos concedeu. Que elas se tornem realidade pela graça. Seja a oração de todos nós. Amém. Senhor meu Deus, eu me ligo à oração de meu irmão novamente. Senhor, e todos nós fazemos isso? Todos nós fazemos isso? fiel ao Senhor, nós transgredimos e violamos o mandamento do amor de Deus mais do que todos os 10 mandamentos juntos. Tu dizes, eu vos dou um novo mandamento. E o que nós fizemos? Nós passamos ao largo disso como se tu sequer tivesse falado conosco. E desprezamos a tua palavra e o teu mandamento. E temos crido com a cabeça, mas não temos recebido com o coração. E por isso, não podemos fazer aquilo que tu ordenaste. Que a tua palavra se torne uma revelação divina em nossos corações. Então as chaves da plena autoridade divina no reino de Deus também estarão aí. Senhor, ponha um fim em toda a nossa vida dupla, nossa duplicidade, nossas duas faces, nossa incredulidade e tudo o que carregamos conosco. Um fim com horror. Mas faça um fim para que um novo começo possa vir. Ensina-nos a lidar contigo. E como lidamos contigo, será também como lidaremos uns com os outros. Pois aquilo que fazemos a ti, isso fazemos ao nosso irmão. E o que fazemos ao nosso irmão, nós fizemos a ti. Assim tu dizes, fiel Senhor, nossos fracassos são mais do que podemos aceitar. Fiel Deus no céu, quantas vezes nos tornamos um tropeço e teria sido melhor se tivéssemos sido jogados no mar? Meu Deus no céu, mas com uma pedra de moinho para que não possamos sair novamente. Oh, meu Deus no céu, há tantos nadadores e é por isso que querias que a pedra de moinho fosse colocada. Oh, Deus no céu, tem misericórdia de nós. Por causa da tua honra, por causa da tua palavra, por causa do teu nome, tem misericórdia de nós. Senhor meu Deus, conceda-nos veracidade, fidelidade e amor a ti, a tua palavra e uns pelos outros. Ó Senhor, o que devemos dizer a ti, fiel Deus no céu? Aguente um pouco mais, Senhor. A maior parte já passou, ó Deus no céu. Eu espero que não lhe causemos ainda tanto sofrimento novamente. Senhor meu Deus, tem misericórdia de mim e tem misericórdia de todos nós. Coloque em nós a fé na palavra e nas escrituras. Ó meu Deus, e depois nos conceda ainda orientação e a inspiração do teu Espírito Santo, fiel Senhor. Nós te agradecemos por esta noite que tu planejastes, por esse dia que tu fizeste, Senhor. Certamente tu já nos deste as instruções para o fim de semana, pois todo o teu povo está mancando, tropeçando e caindo uns sobre os outros e sobre todos os obstáculos. Meu Deus, nós somos um povo miserável. Fiel Senhor, exerça misericórdia, que toda raiz de amargura, sim, até mesmo suspirar contra o irmão, seja eliminado de nosso coração. Pois tu falas por meio de Tiago conosco, não suspirem uns contra os outros, queridos irmãos, pois a vinda do Senhor está próxima. Ó, fiel Deus, e nós nos consideramos ser alguma coisa, Senhor. Nós somos pó e cinzas, mas nesta poeira e nessas cinzas, tu semeaste sementes divinas. E é por isso que ainda somos pó e cinzas, mas é o divino que valorizamos. Louvado e glorificado seja o teu maravilhoso e glorioso nome. Senhor, faz de nós pessoas sensatas, que tem as línguas sob controle, ó fiel Deus no céu, cujas palavras sejam vivificadoras. Ó Senhor meu Deus, nos sentimos abatidos, e consolados e levantados ao mesmo tempo, pois cremos, apesar de tudo, que tu chegarás ao teu direito. Adoração e honra seja o teu maravilhoso e santo nome. Amém.